minha intervenção, eu gostaria de esclarecer. Nós consideramos que o país deve conhecer os seus recursos. E a partir do conhecimento desses recursos deve decidir, com base em critérios económicos, também importantes, mas também critérios ambientais e também envolvendo as populações, se deve ou não explorar esses recursos que previamente deve conhecer. O problema que nós temos com este modelo da lei das minas e também da regulamentação do governo é que, para conhecermos os nossos recursos, estamos dependentes das multinacionais. Ou seja, temos que dar contratos de prospeção que eles próprios já garantem a exploração. É verdade. Então, como é que o Governo pode dizer agora que estas concessões que está a dar já resultam de direitos anteriores? É precisamente porque a prospeção dá direitos de exploração. Dá direitos de exploração. E aí é que está o problema de fundo. É que o Estado está dependente das multinacionais para conhecer os seus recursos e, a partir daí, já não pode fazer nada, porque está entregue e dá direitos de exploração no futuro. É esse o problema. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que o Estado tem o direito inalienável de conhecer os seus recursos, de fazer uma avaliação com o conhecimento das populações, com as componentes ambientais e também com a componente económica, mas para isso precisa ter a exclusividade na prospeção e ter uma empresa pública que o faça e que possa cumprir com esse papel. Quanto às questões da participação pública que colocou, olha, o melhor exemplo da falta de participação pública e do falta de envolvimento das populações são estas 14 concessões que foram agora feitas e que as populações estão completamente contra estas prospeções. E, portanto, as populações não foram ouvidas e o que mostra que este decreto-lei não tem servido para envolvimento das populações e para garantir a adequação daquilo que são as necessidades de nós conhecermos os nossos recursos e avaliarmos a sua eventual exploração com aquilo que são as preocupações ambientais e de qualidade de vida das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, a quem eu peço desculpa por ter chamado à tribuna no tempo errado, embora a responsabilidade não fosse a 100% minha. Nem a 100, nem a 50. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar o Bloco pela oportunidade do agendamento deste debate. Quando a pandemia de lítio começou a atacar o país, com a proliferação de pedidos de concessão para prospeção e pesquisa e com 3 pedidos de exploração, 2 no Barroso e 1 na Serra da Argemela, o Governo foi o primeiro contagiado. Preocupados com o ataque deste vírus, que parece perturbar o raciocínio dos decisores com miragens de futuros inovadores, onde o dinheiro corre a jorro e toldando-lhes a capacidade de ver a gravidade das consequências ambientais e sociais que estas decisões acarretam, os Verdes confrontaram imediatamente o Sr. Ministro do Ambiente aqui na Assembleia da República. Aliás, fomos o primeiro partido a fazê-lo. Este confronto com a tutela, que por um lado licencia a atividade mineira e por outro tem também a responsabilidade de proteger os valores ambientais, teve e tem tanto mais justificação que já tinha sido assinado um contrato de exploração de lítio na mina do Romano em Montalegre, sem ter sido sujeito a qualquer processo prévio de avaliação de impacto ambiental e de já estarem na altura mais 2 contratos na Calha, Covas do Barroso e Argemela. O facto destes pedidos de exploração de lítio em minas a céu aberto se situarem todos eles em áreas de grande sensibilidade ambiental, 2 em terras do Barroso, território da agricultura de montanha, classificado pela FAO como Património Agrícola da Humanidade, destas 2 minas estarem localizadas paredes meias com o nosso único Parque Nacional, o Gerês, e com o Parque do Alvão Marão, localizarem-se em território do lobo, espécie protegida, em área de rede Natura 2000, e a terceira mina localizar-se na Argemela, que integra no Geoparque da Serra da Estrela, localizada a escassos metros do rio Zêzere, que abastece a região de Lisboa. Não foram motivos suficientes para que o Ministro, a quem compete em nome do Governo ser o guardião do ambiente, agisse na salvaguarda desses valores únicos e fundamentais para o futuro da vida. O Sr. Ministro, de muitas tutelas, privilegiou nas suas decisões a tutela dos interesses económicos privados, muitas vezes internacionais, que devoram os recursos geológicos do nosso planeta. E o Sr. Ministro foi tão longe neste papel que, mostrando-se totalmente insensível aos apelos das populações, dos autarcas, das associações de ambiente e, naturalmente, dos verdes, já assinou os 3 contratos de exploração de lítio. Assinou ainda, com a maior discrição no final de outubro, para além da Argemela, um conjunto de outros contratos, inclusive para prospeção e pesquisa de lítio, também elas em áreas sensíveis. Prepara-se, portanto, também para avançar com um concurso para mais 8 locais de prospeção e pesquisa de lítio na região centro e norte do país, abrangendo 32 concelhos e toda a envolvente da Serra da Estrela. Entretanto, avançou a regulamentação da Lei de Bases da Mineração do Decreto-Lei 30 de 2021. Foi, aliás, este diploma que os deputados do PEV, em conjunto com os deputados do PCP, evocaram a plenário, hoje em debate, e para o qual apresentamos um conjunto de propostas de alteração. Propostas que visam dar resposta a uma maior proteção e salvaguarda do ambiente na atividade mineira, estabelecendo que não possa haver atividade mineira nas áreas protegidas e classificadas, tanto de âmbito nacional como regional e local. Aliás, esta foi uma garantia dada pelo Sr. Ministro aos Verdes ainda na anterior legislatura, mas a pandemia litiana pode também ter efeitos amnésicos. A interdição de mineração numa zona de proteção em redor destas áreas e em áreas que, ainda que não classificadas, são de grande sensibilidade ambiental e desempenham funções ecológicas determinantes no combate às alterações climáticas, na preservação da biodiversidade, dos solos, das práticas agrícolas sustentáveis. Estabelecendo que a avaliação de impacto ambiental tenha lugar antes da assinatura do contrato de exploração, algo que deveria ser óbvio, visto ser um instrumento determinante para sustentar a decisão. Que se alargue e melhore as condições de participação das populações no quadro da consulta pública, obrigando à realização de sessões públicas em todas as freguesias afetadas. Que os pareceres dos municípios, assim como de outras entidades, se desfavoráveis, sejam vinculativos em todas as fases do processo e não só na fase de prospeção e pesquisa, estabelecendo a reposição da supremacia da lei de ordenamento sobre este diploma e a defesa do interesse público, clarificando os direitos dos requerentes nas diversas fases contratuais de prospeção e pesquisa e de exploração, eliminando a amarra que o diploma regulamentar aqui em debate introduziu na regulamentação da Lei 54/2015. O que não deixa de ser interessante nesta matéria é que esta amarra, que não existia na Lei de Bases, surja agora neste diploma. Era o argumento que o Governo evocava sempre para justificar a assinatura do contrato da mina do Burro Humano na freguesia de Morgada, em Montalegre, e também na Argemela. Diziam então estes governantes do PS que estavam amarrados a decisões anteriores do PSD. Não que o PSD tenha deixado uma boa lei de bases, mas estas amarras não existiam, foi o PS que as criou. E ao criá-las só reforçou os interesses dos privados, nomeadamente o da indemnização em caso de o Estado não querer avançar com a exploração depois da prospeção e pesquisa. Uma situação escandalosa à qual os Verdes, com as suas propostas, visam pôr um ponto final. Os Verdes esperam que estas e outras propostas que aqui apresentamos, mas que não tenho tempo para as citar todas, sejam acolhidas e contribuam para que o conhecimento e aproveitamento dos recursos geológicos esteja ao serviço do desenvolvimento harmonioso do país e da melhoria de vida das populações, sem se incompatibilizar e destruir outras riquezas fundamentais à vida. Termino com as palavras do secretário-geral da ONU na abertura da Cimeira de Glasgow, que afirmou, e passo a citar: basta de tratar a natureza como uma sanita, basta de queimar, perfurar e minar o nosso caminho. Fim de citação. Não podemos minar o nosso futuro. O futuro é verde.
Tem agora a palavra pelo PSD. Senhor deputado Luís Leite Ramos, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por saudar o Bloco de Esquerda pela relevância e pertinência do tema do agendamento protestativo de hoje, a apreciação parlamentar do Decreto-Lei que regulamenta a chamada Lei das Minas. Relevância porque o tema desemboca num desafio crucial para o nosso futuro coletivo, o combate às alterações e à crise climática. Todos temos consciência da urgência deste combate, da necessidade em acelerar a transição energética e, por esta via, acelerar a descarbonização. Mas esta transição energética não pode ser feita de qualquer forma e a qualquer preço. Para o PSD é fundamental que ela seja justa e sustentável, acautelando os direitos das populações e das comunidades locais e, ao mesmo tempo, a proteção do ambiente e da biodiversidade. Para mitigar as emissões de gases com efeito de estufa, não podemos devastar áreas protegidas. Mineração não pode ser igual à destruição. Para produzir energias renováveis não podemos sacrificar a saúde e a qualidade de vida das populações que vivem perto de depósitos minerais. Não vale tudo no combate às alterações climáticas. É indispensável encontrar soluções de equilíbrio. Importa assegurar que a valorização dos recursos geológicos respeita a proteção do ambiente, salvaguarda o património arqueológico, acautela os direitos e interesses das populações, combinando criação de riqueza e de emprego com uma verdadeira lógica de sustentabilidade. O Decreto-Lei nº 30/2021 vem regulamentar a lei que estabelece as bases do regime da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos. O que devia ter sido feito em 6 meses demorou 6 anos. No entretanto, surgiram intenções de prospeção e exploração sem que estivessem devidamente salvaguardados os aspectos ambientais e os interesses das populações locais. E o Governo foi agindo mais como promotor de projetos mineiros, apregoando os méritos da transição ecológica e as maravilhas do lítio, mas sem assumir de uma forma clara e transparente a defesa dos direitos ambientais, sociais e até económicos dos territórios visados. Não pode, por isso, o Sr. Ministro estranhar a perda de confiança que a mineração suscita junto dos autarcas e das comunidades locais. Quem transformou a palavra lítio num palavrão foi este Governo, Sr. Ministro, o seu Governo, pela opacidade nos processos de licenciamento, pelas teias de interesses e negociatas que foram crescendo em torno deles, pela surdez do Governo perante os apelos e as queixas das populações na defesa dos seus territórios e das suas vidas. Olhemos para o que está a passar no Barroso, em Monte Alegre e em Boticas, na Serra da Argemela, na Serra de Agra, por esse país fora. Impera o sentimento de abandono, de desconfiança, de perda de credibilidade das instituições e do Estado. Bem podemos falar em green mining, não são as palavras chiques e modernas que apagam os receios das populações. Para devolver às pessoas a confiança nas instituições e nas políticas públicas, temos de reforçar a transparência e o escrutínio dos processos, os direitos ambientais, sociais e económicos das populações. É exatamente isso que o PSD pretende com as suas propostas de alteração ao Decreto-Lei, de modo a superar as fragilidades e incongruências. Em primeiro lugar, temos de salvaguardar as áreas protegidas. O artigo 17 estabelece que os procedimentos concursais devem, sempre que possível, excluir do seu âmbito as áreas protegidas. A formulação do sempre que possível abre a possibilidade de prospeção e de exploração nestas áreas, ou seja, os interesses ambientais são secundarizados face aos objetivos de mineração. Um contrassenso, Sr. Ministro. Andamos há décadas a criar áreas protegidas. Rede Natura 2000, reservas da biosfera, geoparques, sítios classificados da Unesco e da FAO, para agora as sacrificarmos em nome de uma transição dita ecológica. É isto que o Governo quer, Sr. Ministro. O PSD não aceita esta discricionariedade do sempre que possível. Propomos tornar a lei mais clara e assumimos a prioridade da conservação da biodiversidade. Vamos salvaguardar todas estas áreas protegidas. Em segundo lugar, temos de reforçar o cumprimento integral da legislação ambiental. A avaliação de impacto ambiental não pode ser vista como um mero pró-forma, como um procedimento que se ultrapassa e depois não se cumpre. O histórico deste tipo de processos diz-nos que há casos em que as condicionantes e as medidas de minimização de impactos ambientais ficam por cumprir. Assim, propomos que das razões para o Estado extinguir a concessão seja por não assegurar o cumprimento das medidas estipuladas na Declaração de Impacto Ambiental. E queremos que as autoridades na área do ambiente possam requerer este processo face a situações de incumprimento grave e reiterado. Em terceiro lugar, há que melhorar o desempenho energético das explorações. Temos de reforçar as medidas de combate à